Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
No Brasil, a Lei Federal 9.605 de 1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e considera como crime, aspas, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, fecha aspas. A pena de detenção é de 3 meses a 1 ano, aumentada em caso de morte do animal e multa. Apesar da lei, é significativo o número de animais que são abandonados e que passam por uma série de violações no dia a dia. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o ativista independente de proteção aos animais, José Nogueira Filho. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos falar mais uma vez, não é a primeira vez, né, que a gente recebe, também não vai ser a última, receber entrevistados, pessoas que trabalham com proteção de animais, aos animais, para falar sobre violência contra animais. Infelizmente, a gente vai ter que abordar muito ainda esse assunto por conta da educação. Acima de tudo, enfim, informação, educação. E também tem um componente aí que a gente vê na nossa sociedade, não só em relação a isso, mas em outras coisas, que é a impunidade.
A impunidade é que gera, né, esse número de abandono muito grande e esse número de maus-tratos dos animais. Então, nós não temos uma fiscalização ou então, vamos dizer, uma punição mais rigorosa para essas pessoas que praticam esse tipo de ato. Infelizmente, nós não temos. Nós temos alguns casos que são punidos porque vai para a mídia, né? Mas os que não vão para a mídia, esses são esquecidos. A gente faz a denúncia e, às vezes, a pessoa não tem como mandar fazer a verificação se realmente esse animal está sendo... Está recebendo maus-trato ou não, ou quando vai, eles já tiraram o animal das condições que o animal se encontrava. Aí não tem como a gente realmente provar que o animal sofria esse tipo de maus-tratos.
Como é que é a recepção desse tipo de denúncia, desse tipo de denúncia mesmo, né? Quando são levadas para o sistema de segurança?
A gente faz a denúncia e eles fazem o quê? Eles vão ir lá para verificar se realmente há essa denúncia. E, às vezes, é uma demora muito grande. Eles não têm, ainda que eles têm uma força de vontade muito grande de tentar resolver, mas eles não têm condições, entendeu? Eles não têm esse aparato para chegar lá.
São condições logísticas.
Isso, de chegar lá no mesmo dia e ir lá e olhar e pegar o cara e levar para a delegacia para o cara prestar depoimento. Não tem como, entendeu? A gente tem que esperar a boa vontade, né? Vamos dizer deles.
No caso, o sistema de segurança precisa se adaptar a essa realidade.
Essa realidade, precisa e muito, entendeu? Porque os casos eles só se multiplicam, né? Onde não tem impunidade, aí gera os maus-tratos direto, em todos os casos, em todos os níveis que você possa imaginar. Desde atropelamento, que a pessoa não presta socorro, é maus-tratos. A pessoa, quando ela bate no animal na rua, né, e vai-se embora, ela está cometendo um crime, mas ela não sabe, entendeu? Mas é um crime que ela está fazendo. É omissão de socorro no animal. Então, ele bateu, deixou lá e foi embora. É considerado maus-tratos, entendeu? A pessoa que deixa o animal amarrado o dia todo é considerado maus-tratos. A pessoa que anda...
Alimenta, que não dá água também.
É considerado. Até o fato da pessoa andar meio-dia, 2 horas, no pinche escaldante com o cachorro, é maus-tratos, entendeu? Então, se você for ver o que é um maus-tratos animal, é muita coisa. E as pessoas, às vezes, só acham que maus-tratos é espancar o animal. Aí, assim, é considerado maus-tratos, mas não. Há um nível de maltrato muito grande que as pessoas desconhecem.
O que pode fazer para que esse tipo de coisa também seja diminuído, né?
Conscientização. A pessoa tem que saber que quando ela adquire um cachorro, um gato, qualquer outro...
É um compromisso acima de tudo, né?
Então, ela vai ter que saber, vamos ficar aqui no cachorro, né? Para ser mais específico com a coisa. Então, o cachorro, ele vive até 22 anos. Tem cachorro que vive essa idade. A média que a gente coloca é 15, 16 anos, né? Mas sim. Nós conhecemos animais aí, temos relatos que animais chegaram a uma idade bem avançada. Sim. Então, é um compromisso que você vai ter por 15 anos de alimentá-lo, cuidá-lo, tratado, não medicado. Então, a pessoa, quando ela adquire um animal e na convivência ela começa a perceber que esse animal começa a ter essas necessidades, aí ela começa a desistir do animal. Então, falta essa conscientização, dizer, olha, você vai ter um animal, mas o animal vai viver com você 15 anos, ele vai precisar ser medicado, ele vai precisar ser alimentado, ele vai precisar ser banhado, cuidado. Então, quando ela se depara com a realidade, entendeu, de que é criar um animal, aí ela geralmente ou descarta o animal em rua ou ela entrega para alguém, que já é uma opção melhor que a gente acha, né? Quando a pessoa não quer o animal e tenta encontrar um dono para ele.
Tem um mecanismo, né, para doação? Hoje em dia tem várias instituições que trabalham com isso. Né?
É melhor do que abandonar. A gente tem um grupo que trabalha lá na Praça dos Gatos. Né? A gente sempre faz as filmagens, mostra. Então a gente vê como são descartados os animais ali. É horrível. Tem animal que passa 3 dias miando.
Com fome.
Não, com saudade.
Ah, tá certo.
A pessoa ela não entende que o animal, ele cria um vínculo sentimental com
certeza,
a pessoa.
Com certeza.
Então, é triste você chegar lá e ver. Essa semana agora foi abandonada uma gata, assim, a mês lá. E a gata já está com 3 dias que ela fica miando, entendeu? Ela não entende o que
ainda
aconteceu.
Tem esse componente psicológico nos animais, né?
É que a pessoa, ela não tem essa consciência, né? Uhum. Então, quando ela abandona o animal, esse animal, até mesmo para se adaptar a outra realidade,
nova situação, né?
É muito complicado. A gente, Deus, quando fez o animal, fez extremamente bem feito. Por quê? Porque o animal, ele vive o presente. Ele nunca vive o passado. Então, vamos dizer, se a pessoa não quer um animal e entrega para outra pessoa, ele vai sentir. Mas depois ele vai
acostumar
e aquilo ali tudo some. Vamos dizer, nunca mais ele vai te conhecer. Se te olhar, vai. Entendeu? Mas se não te olhar, o antigo dono, ele vai viver a vida dele normal.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o José Nogueira Filho. Ele é ativista independente de proteção aos animais e fala sobre abandono de animais. Essa questão ainda da Praça dos Gatos, quando aquilo ali vai ser resolvido? O que precisa ser feito para resolver aquela situação? E a quantidade de animais que são deixados lá, vocês têm ideia de quantos animais são deixados por dia ali?
É um assunto que a gente vai... Acho que daqui a 10 anos tu me chamava para conversar aqui, talvez a gente ainda vai falar da Praça dos Gatos. A Praça do Gato, ela tem 15 anos já de existência, praticamente. É uma média que se faz de 15 anos. Então, quem começou lá foi uma protetora chamada Consolação. Ela passou praticamente 13 anos ali naquela praça, vendo todo tipo de absurdo do mundo. A pessoa pensa que é só na praça ali, né? Não, aquela extensão todinha da Africanos, entendeu? Que agora tem a praça, e lá na frente tem um sítio dos gatos também, que um grupo também se mobilizou para amenizar o sofrimento desses animais. Então tem também o sítio dos gatos. Se você for andar, você vai ver outros pontos de abandono, entendeu? Então, quando o grupo assumiu ali a Praça dos Gatos, nós assumimos com uma média de 150 gatos. Aí tu me pergunta, hoje, Nogueira, quantos gatos? Hoje nós ficamos entre 30, 40 gatos, chegamos já até 11 gatos, entendeu? Mas ali é um descarte constante, entendeu? A gente faz o quê? A gente faz a castração e a doação desses animais.
E nesses outros locais aí, já o Sítio dos Gatos, que é uma coisa nova aqui pra gente, é, né? A gente não sabia disso.
É, o Sítio dos Gatos é um projeto também que foi criado pela Jô, junto com a Tereza e o Osni. Então, eles três se criaram porque antigamente a maré, ela vinha e levava os filhotes todos, entendeu? E matava, entendeu? Então, eles fizeram uma contenção com um muro, né? Uhum. E fizeram umas casas lá para amenizar. A gente diz que aquilo ali é só para amenizar o sofrimento do animal, porque, vamos só, não tem como a gente cuidar dos animais em um lugar aberto, em um lugar público. Ali a pessoa chuta o gato, a pessoa queima gato, a pessoa entra nas casinhas dos gatos, eu fiz umas filmagens aí, o cara rouba besteira, entendeu? Porque ele não tem nada para ele roubar, eu fiz até uma filmagem lá, no quem quiser acompanhar lá no meu Instagram, é Nogueira.protetor, vai ver lá, o pessoal pega um saco que a gente bota para cobrir a casa dos gatos, o cara leva aquilo. Ele não tem mais nada para roubar, ele leva o saco que cobra para as casas, entendeu? Então, ali, como é um lugar público, a gente não pode fazer muita coisa, a não ser alimentar e medicar esses animais.
Ok. Vamos falar sobre o castramóvel. Já está em funcionamento?
O Castramóvel hoje, até olhei no Facebook uma coisa engraçada, hoje nós vamos praticamente, já vai começar a batizar ele de VLT móvel, né?
Não vai... não existe, né?
Não vai sair, entendeu? Ele está lá, né, como VLT, ficou há um bom tempo, mas não saiu. Então, o Castramóvel a gente já está, já como é que se diz?
É o VLT dos animais.
É, a gente já começa a ver que não vai para frente.
Certo.
Não tem interesse, vamos dizer, nós não temos política pública nenhuma para animais.
Entendeu? Ele é de responsabilidade da prefeitura, é isso?
Não, ele ficou com a UEMA, agora é responsável da UEMA, então a UEMA ainda está junto, tentando fazer acordo com a prefeitura para que coloque em funcionamento.
Isso aí... Mas ele existe, o caixa móvel existe?
Existe, ele já está, ele chegou praticamente em dezembro, vamos dizer, entendeu? E está parado, 4 meses lá, paradinho, entendeu?
Ok, e o que precisa para... funcionar?
Só precisa vontade política, que nós não temos. Infelizmente, no meio de proteção, você vê, né? Você tem a bancada ruralista, você tem a bancada do evangelho, você tem a bancada... Mas nós não temos...
Proteção aos animais.
Não temos uma bancada, entendeu? Se você for ver aqui, qual é o vereador que trabalha em prol do animal? Não tem. Qual é o deputado estadual? Não tem. Quando a gente diz que não tem, é porque não tem. Ó. O que eles fazem é lei para levar o nome, né? Bom, levou o nome, mas acabou. A lei não é colocada em prática. Você vê que eles fazem lei, você leu agora em aí a lei federal, né? 9.605. Então, essa lei ela é muito boa se colocar em prática.
Né?
Sim, ela abrange praticamente tudo. Então, só que eles fazem criar mais leis e mais leis, mas não tem nada na prática. Na prática não existe. Nós não temos nenhum tipo de ajuda do poder público.
E como é essa interlocução com a UEMA, que é responsável pelo castramóvel?
Não está tendo, vamos dizer, tá um outro grupo, né, uma para não dizer que não está tendo, tem uma outra ONG que está tentando colocar esse castramóvel para funcionar, junto com a UEMA, junto com a prefeitura. Eu até participei de algumas reuniões, entendeu? Mas a gente não vê a coisa fruir, entendeu? Fica naquilo. Entendeu?
Seria mantido por conta, então, da UEMA. O motorista, as pessoas que vão trabalhar, o combustível,
isso.
Esse tipo de estrutura, né?
Isso.
A UEMA é do Estado, então seria uma interlocução,
então,
melhor dizendo, através da UEMA, mas com o governo do Estado.
Mas é quando for colocar isso na prática, já a UEMA, já o governo do Estado já joga para a prefeitura. E a prefeitura não consegue mais jogar para ninguém e fica nesse impasse. Prefeitura, Estado, eles não tomam uma posição, né? Olha, vamos se unir para a gente diminuir, porque o número de animais está aumentando demais aqui em São Luís do Maranhão, mas demais, as pessoas não têm uma ideia de como os animais estão se multiplicando tanto, que os protetores já estão dizendo basta, eu já não atendo mais ninguém.
E vocês têm um gasto exorbitante com esse tipo com alimentação, né? com castração.
Ainda tem pessoa que acha que proteção animal dá dinheiro, é incrível como tem essas mentes, entendeu? Que eu digo, cara, que... Quem está dentro da proteção sabe que é só gasto. Hoje se não fosse a parceria com algumas clínicas que a gente tem que agradecer muito, olha você... Eu não
e a doação também de várias pessoas. As pessoas fazem doações, né, via internet.
Mas o que a gente preveu no começo do ano passado, né, tá se realizando esse tempo todinho, que é a economia, ela acabou dando uma despencada, né?
Sim.
Aí vamos dizer, quem ajudava com 10 sacas, dá 5. Quem ajudava com 100 reais, dá 10.
Até para de ajudar também,
então,
né?
Porque caiu
a situação
demais.
Está complicada, né?
Exatamente. Então a pessoa não tem mais para ele, imagine para doar para o animal. A gente ficou numa situação bem delicada. Hoje as campanhas de doações que a gente vê na internet são pouquíssimas. Eu te digo mesmo, há 5 anos atrás, se fazia uma campanha, você conseguia chegar e dizer, olha, para, né, que eu já cheguei a montante para pagar a despesa da clínica, entendeu? A gente até brinca no meio da proteção, que às vezes dá vontade de pegar o animal e levar lá para São Domingos, que talvez lá seja mais barato do que levar para uma clínica hoje, entendeu? O cara diz, porra, cara, é porque é muito caro hoje o tratamento de animais em clínica. Infelizmente, a gente tem que ser realista, entendeu? Nós tínhamos um mutirão de castração que era muito bom. Os ativistas que estão me ouvindo agora e o protetor vão saber o que eu estou falando. Em 2016, 2017, a gente quase controlou o número de animais nascidos, né? Por quê? Porque nós castrávamos demais. Esse projeto castrou muito. E o projeto foi fechado, entendeu?
Acabou.
O Conselho Regional de Medicina Veterinária, entendeu? Encontrou vários motivos para fechar, né? Infelizmente, é o que a gente
e não nos deu uma opção. Dizer, não, olha, eu vou fechar aqui, mas a UEMA vai, né, já que eles têm um convênio com a UEMA vai continuar a castrar para esse mesmo valor que a clínica estava castrando, entendeu? Hoje o número de animais hoje está demais, a gente não consegue mais recolher tanto animal de rua, não tem como.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje o José Nogueira Filho, ele é ativista independente de proteção aos animais e falou sobre esse assunto, o abandono de animais aqui em nossa cidade, aqui em São Luís. A gente agradece a sua presença e esclarecimentos. Considerações, por favor.
Pessoal, você que tem um animal, não abandone. O animal, ele cria um vínculo, entendeu? Sentimental muito grande com a pessoa, que vocês não têm noção. Esse vínculo do animal é tão grande que quando você está se arrumando no seu serviço para ir para casa, o animal já sabe que você vai chegar. Isso é mais uma prova, entendeu? De como ele tem uma ligação muito íntima. Então, o animal, quando você joga na rua, entendeu? Tem muita gente que tem essa falsa ideia de, não, vamos jogar na praça dos gatos, porque lá eles vão receber alimentação e medicação. Não, ali... Os animais, eles sofrem todo tipo de maus-trato e morrem mais por doença. A gente mostra diariamente que ali morre de 3-4 gatos por dia, entendeu? A mortalidade era muito maior porque agora, como diminuiu o número, né? Mas a gente ainda tem uma mortalidade. Então, quando você coloca um gato ali na praça, você pode ter certeza, entendeu? Que se em 10 dias a gente não conseguir doar ele, seus filhotes, eles vão morrer. Então, não abandone seus animais, entendeu? E sempre coloque na cabeça, abandono é crime.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.